Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estar com você nesse programa comemorativo de 10 anos do site padrepauloricardo.org. Nós temos o dia 20 de maio como sendo a data em que foi registrado pela primeira vez o domínio na internet, né? Padrepauloricardo.org. Então, por isso é a data que nós consideramos a data de celebração destes 10 anos. O site Padre Paulo Ricardo começou 10 anos atrás, durante o pontificado do Papa Bento XVI, né? Inclusive, nos primeiros formatos do site, inicialmente, nós tínhamos lá um tab lá com Amigos de Ratzinger, né? Onde a gente procurou divulgar textos do Papa Bento XVI, que era praticamente um desconhecido do público brasileiro. Depois o povo brasileiro descobriu, né, a riqueza de Bento XVI na sua viagem em 2007. E o nosso site, que era somente um pequeno blog, ensaiando seus primeiros passos, né, 4 anos depois, no ano sacerdotal, em 2010, nós resolvemos ouvir o apelo do Papa Bento XVI. Em 2010, o Papa, no dia Mundial da Comunicação, que foi no dia 16 de maio de 2010, portanto, hoje, 16 de maio, né, o Papa Bento XVI, então, lançou um apelo aos sacerdotes do mundo inteiro que fizessem um apostolado sério na internet. Diante daquilo que era, o que nós já tínhamos, eu já tinha experiência de comunicação na televisão e na internet, né? Eu senti aquilo como um chamado divino, né? Deus estava falando comigo, falando comigo muito claramente através do Papa. E aí então foi que nós decidimos que iríamos nos dedicar mesmo de forma mais séria, profissional, a evangelização. Eu digo profissional, por quê? Porque até então eu tinha alguns amigos que eram meus colaboradores, eu não entendo nada desse negócio da internet. Se você me pedir para postar uma coisa no Facebook, eu sou um analfabeto, né, de pai e mãe. Eu não sei como funciona aquele negócio. Então eu dependia das pessoas. Assim, acho que não teria dificuldade nenhuma de aprender, mas nunca me interessei de aprender aquele negócio. Então, eu tinha alguns amigos que moravam na época no Japão e eles já tinham esta missão, né, digamos assim, era a profissão deles de lidar com essas coisas na internet, fizeram vários sites para empresas japonesas, etc, etc. E um destes, né, dessas pessoas, são dois irmãos. Um deles foi seminarista, na época que eu fui reitor. Então eu disse: olha, gente, vamos fazer a coisa mesmo a sério. No início, eles que são muito apostólicos, muito despojados, disseram assim: não, padre, nós vamos fazer o trabalho de graça para o senhor. Eu disse: olha, não quero. Para. Para. Por quê? Porque vocês têm família, vocês têm mulher e filhos para sustentar, e vocês vão me dar a sobra do tempo. Eu não quero a sobra do tempo. Eu quero vocês tempo integral nesse negócio aqui. Então, eles aceitaram esse chamado. Então, fizemos, né, o site Padre Paulo Ricardo com uma pessoa jurídica, que é uma empresa civil, né, para dar suporte a toda essa questão fiscal, funcionários, as pessoas que trabalham, etc. e tal, para estar tudo regular, tudo normalzinho com o governo, tudo tranquilo. E fizemos o site. Hoje, a nossa equipe já conta com cerca de 15 pessoas trabalhando nesse site. E são eles que, com a graça de Deus, com a generosidade, com mesmo um chamado divino, eu diria, né, se dedicam, se dedicam. Eu devo dizer para vocês que, durante esses 10 anos, a minha gratidão não tem nome para o que essas pessoas fazem nesse site. Claro, é por amor a Deus, por amor a Deus, não tem dúvida nenhuma. São funcionários, sustentam suas famílias, evidente, como nenhum deles tem voto de pobreza, mas certamente também não estão querendo nem carreira nem enriquecimento pessoal. E a gente vê essa coisa de madrugadas trabalhando, né? Madrugadas, alguns que, tendo filhos, tem que passar a noite em claro, porque é o único momento em que na casa tem silêncio para poder fazer, se concentrar no trabalho. E aí chega de manhã, lava a cara e vão para o escritório, né, do site, para com os outros colaboradores colocarem as coisas para rodar. Assim, não quero aqui tirar a recompensa do céu que eles certamente irão receber com um momento de vanglória, não é isso? Mas seria também uma injustiça da minha parte não manifestar essa gratidão. Por quê? Porque, graças a Deus, eu sou padre. Ou seja, eu não sou artista, eu não sou empresário, eu sou padre. Então, as minhas atividades do dia a dia são atividades sacerdotais. A minha vida é confessionário, minha vida é celebrar missa, minha vida é pregações por aí. E o que eu tenho, né? Ou seja, eles chegam na minha agenda apertada e dizem: padre, e aí? Quando que a gente pode gravar? Ou seja, eu chego aqui no estúdio para gravar as coisas, eles largam tudo para me dar assistência, para que o meu tempo seja melhor aproveitado. Porque é o pouco tempo que eu tenho para dedicar. E juntos rezamos, juntos estudamos, e juntos rezamos e estudamos com você. Porque isso é uma coisa que nós quisemos desde o início: ser uma família, né? Eu sei que vários dos nossos alunos, que são também pessoas talentosas, pessoas que se dedicam a Deus, quantas pessoas não nos procuraram: padre, eu gostaria de trabalhar no site, padre, eu gostaria de estar junto, padre, eu gostaria. Não dá para convidar todo mundo. A gente convidou essas pessoas que estavam mais próximas, tinham mais história, tiveram mais disponibilidade, e assim, somos um grupinho pequeno, mas esse grupo pequeno que está aqui, que é o grupo visível que nós temos, é um grupo que se alargou enormemente pelo Brasil e pelo mundo, né? Pelo Brasil e pelo mundo, de tal forma que a gente só pode dar graças a Deus. Qual a finalidade do site, né? A finalidade do site é a mesma finalidade da igreja, não é? Ou seja, o site nasceu um pouco de uma forma de eu compartilhar as aulas que eu dava, as palestras, etc. e tal, mas foi se desenvolvendo com aquele apelo de Bento XVI, tornou-se um site que tinha mesmo essa finalidade de ser família. A igreja é isso, a igreja é família, né? Então, a igreja é uma família de famílias, e famílias espirituais. E assim nós fomos crescendo juntos. Acho que, né, crescendo não somente em número, a gente encontra, por onde eu vou, nesse Brasil afora, quantas pessoas que me conhecem, tem gente que me conhece da TV Canção Nova, tem gente que me conhece do canal no YouTube, mas todas as pessoas vêm, querem tirar uma foto, querem estar comigo, etc e tal. Mas que alegria quando uma pessoa chega e diz: Padre, eu sou aluno do site. Isso enche meu coração de alegria porque eu estou vendo o rosto pelo qual eu rezei. Porque desse lado de cá, eu vejo uma câmera. Vocês estão vendo meu rosto, mas eu vejo uma câmera, eu não vejo o rosto de vocês. Quando eu vou por aí, a pessoa diz: Padre, eu sou cristão, sou católico, por causa do apostolado do site. Nós temos no nosso arquivo mais de 500 testemunhos longos, testemunhos pequenininhos, assim, de pequenos parágrafos, são muito mais, né? Não dá nem para contar. Dá para contar, mas assim, a gente guarda essas coisas. Nós temos o nosso banco de dados, mas 500 testemunhos longos, assim, de a pessoa se deu o trabalho de contar a vida dela, de partilhar conosco sua intimidade, os seus tropeços, seus acertos e quanto juntos nos tornamos família. E a gente realmente lê essas coisas e reza por essas pessoas. E eu queria que esse programa hoje fosse seu. Fosse seu nesse sentido de juntos, vibrarmos juntos mesmo, de ver que nós somos uma família, que somos igreja. Em situações tão diferentes, muitas vezes, né? Situações diferentes que as pessoas têm, cada um com suas vocações, suas profissões, etc, etc. Mas saber que existe uma unidade, né? Quando nós fizemos aquele curso, Por que não sou protestante? Uma das aulas que eu colocava, tirada da Mystici Corporis de Pio XII, eu dizia assim: olha, uma das coisas maravilhosas de ser católico é que nós cremos que nós, membros do corpo místico de Cristo, nós estamos unidos um ao outro de uma forma tão profunda, né? Ou seja, a minha alma, você que é membro do corpo místico de Cristo, a minha alma está unida à sua, você que está em estado de graça, você que crê, a minha alma está unida à sua mais do que eu poderia estar unido a qualquer outra pessoa que fosse da minha família. Não é? Por quê? Porque somos membros de um só corpo. E isso não é exclusividade do site, né? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui. Isso é a beleza da grande igreja. Da grande igreja. Fazer parte dessa comunhão vasta, né? Mas a gente é essa grande igreja, sendo a pequena igreja que se conhece mutuamente, que reza um pelo outro, que partilha, que estamos juntos. Certamente, também, nós temos testemunho de tantos sacerdotes, né, que têm uma gratidão pelo apostolado do site, não somente pelo bem que faz ao sacerdócio deles, mas também pelo bem que faz às comunidades. E graças a Deus, a gente vê que o site tem sido elo de união também para paróquias, comunidades católicas, porque claro, a finalidade do site não é que você seja um católico de internet, mas que você assuma o seu lugar na sua diocese, na sua paróquia, na sua comunidade. É ali. É ali que você vai amar o irmão, porque o evangelho é isto, é um corpo a corpo, é um corpo a corpo, né? A gente faz trabalho de evangelização de tantas e tantas pessoas, mas é nesse contato do dia a dia, que nós somos verdadeiramente cristãos, né? Como dizia Tertuliano, unus Christianus, nullus Christianus. Cristão não é cristão sozinho. E esse, a finalidade do nosso site é levar as pessoas a amar a Deus cada vez mais, de tal forma que este amor a Deus seja um amor que se encarne realmente numa doação pessoal. A finalidade do site, que tem com todos os apelos de santidade, vida de perfeição, deixar a vida de pecado, conhecer a doutrina da igreja, etc. e tal, o site não alcançou a sua finalidade se ainda não conseguiu mudar a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com a sua namorada, né? Com o pobre que você encontra, com a pessoa com a qual você trabalha, com a pessoa necessitada, com a pessoa desempregada, com o doente, com... Ali está Cristo, né? Mas é só verdadeiramente se a gente tem uma espiritualidade e cresce nesse amor, é que a gente vai, né? Então, é um pouco uma pequena narrativa daquilo que nós estamos vivendo aqui no site. Se você, que está aqui assistindo essa aula e ainda não é aluno do nosso site, né? Dê uma olhadinha nessa página mesmo que você está assistindo aqui no site Padre Paulo Ricardo. Tem lá, se você rolar a página embaixo, inscreva-se. Você que não está inscrito ainda, né? Você tem lá. Você pode se inscrever, clica na página, vai abrir uma janela que vai te levar a fazer sua inscrição. Você vai dizer, ah, mas precisa pagar, porque aqui não é tudo de graça, né? Bom, veja, eu te disse, nós temos. É todo um investimento. Acho que todo mundo está vendo que nós não estamos jogando dinheiro fora, né? Assim, toda a evolução que houve, nós não tínhamos estúdio, nós não tínhamos cenários, nós não tínhamos o suporte. Temos tudo isso. Então, assim, se inscreva. Convide outras pessoas para se inscreverem. Você que já é inscrito, faça o apostolado de se inscrever. E, assim, desculpa tratar aqui de uma coisa bem técnica. Mas é importante o seguinte: você que já está inscrito no nosso site, já é aluno regular, dê uma conferida no seu cartão de crédito se a sua assinatura está sendo cobrada regularmente. Por quê? Porque, infelizmente, existem alguns bancos que estão, criando regras de segurança muito complicadas. O que acontece? A pessoa se inscreve uma vez. E aí, no mês seguinte, quando vai renovar, o banco não consegue cobrar, não autoriza a cobrança. Então, se você teve esse problema, insira outra vez. Não, não é um problema nosso do site, não é um problema com o seu cartão. É o problema das regras de segurança dos bancos, que ficaram meio chatinhos, porque essa coisa de internet, né? Então, ou seja, o cartão cobrou uma vez, mas às vezes ele não cobra a segunda vez. Então, dá uma verificada na sua conta se você está realmente em dia. Tem gente que acha, né, que está inscrito, mas na realidade já faz alguns meses que não colabora. Então, o que acontece? Para nós, isso faz falta, porque a gente vai perdendo, né? A gente faz as campanhas, vamos voltar, etc. e tal. Mas o que acontece? Nós já temos os compromissos mensais assumidos. Então, desculpa estar falando de dinheiro aqui, mas é que isso também faz parte, né, da coisa. Tá bom? Uma coisa muito importante, porém, para a gente entender a finalidade do site. Uma das coisas que nosso site também, todos os anos, né, a gente sempre faz alguma coisa especial na época de Pentecostes. Pentecostes foi ontem. Né? Hoje, se nós estivéssemos na liturgia antiga, estaríamos na oitava de Pentecostes, né? Segundo dia da oitava de Pentecostes. Então, por que Pentecostes? Por que essa realidade? Porque acontece o seguinte, gente. Nós queremos que você, que é católico, cristão, que você entenda que existem duas vidas em você, tá? Sim, é uma vida só, você é uma pessoa só, não é esquizofrenia. Mas o que acontece é o seguinte: existem duas fontes de vida. Existe uma vida que a gente poderia chamar, em grego, né, de bios. Né? Que é isso? É a vida biológica. Essa vida humana que todos nós temos. Mas existe uma outra vida que Cristo colocou em nós pelo seu Espírito Santo. Né? Que é a vida que em grego se diz Zoé. Zoé quer dizer o quê? Quer dizer vida também. Mas é a vida eterna, é a vida de Deus, é a vida que já começa aqui. Estas duas vidas, uma nós poderíamos chamar essa daqui, sei lá, de vida, vamos usar a linguagem da, né, das Escrituras, né? Esse é o homem carnal, né? Então podemos colocar, escrever do lado de cá, a vida da carne. Que não é necessariamente pecaminosa, tá? Mas é a vida biológica. E outra é a vida espiritual. Então, o que acontece? Como que a gente faz para realmente ser guiado pelo Espírito Santo? Como é que a gente faz para sair desses apelos mundanos que nos levam continuamente a não amar, a sermos egoístas, para entrarmos nessa vida verdadeira, que é a vida do amor? Tem gente que, às vezes, algumas pessoas que não conhecem ou assistiram poucos vídeos do site, algumas pessoas, quando veem assim, eu falando de certos desafios, certas exigências, dizem: nossa, como esse padre é radical, como ele é moralista. Não é nada disso. É o desafio para o amor. Ou seja, a gente desafia, né, as pessoas, porque o que é que nós queremos? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero para você? Que a gente se eleve e ame. Então, eu gostaria agora, nós vamos fazer um pequeno intervalo, depois dessa breve anamnese, né, essa recordação histórica e de ação de graças do nosso site. Depois desse pequeno intervalo, eu gostaria de apresentar para vocês, né, uma reflexão espiritual mesmo. O que é que nós pretendemos com a nossa vida cristã? Ainda aqui nessa terra. Claro, o que a gente pretende é o céu, mas ainda aqui nessa terra, o que é que nós podemos e devemos alcançar? Vamos dar uma refletida sobre isso, tá bom? Então, vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta já. Quem não está inscrito ainda, né, aproveita esse pequeno intervalo para fazer aí sua inscrição, né, se atualizar e ser também nosso aluno. E se você tem outras pessoas que poderiam estar participando da aula, chama no intervalo e diz: ó, gente, vamos assistir a aula do programa ao vivo comemorativo de 10 anos do site padrepauloricardo.org. A gente volta já já. Retornamos então nesse programa comemorativo de 10 anos do site PadrePauloRicardo.org. 10 anos atrás foi registrado o nosso domínio, no dia 20 de maio, e há 6 anos atrás, o Papa Bento XVI fez um convite sério aos sacerdotes, no dia 16 de maio, como hoje, né, a que se dedicassem a um apostolado sério através da internet. Atendendo esse apelo, nosso site, então, tornou-se ainda mais presente. Bom, então, gostaria de colocar para vocês uma pequena reflexão do que é que a gente precisa alcançar na nossa vida cristã. Eu falava para vocês que o nosso site, todos os anos, na época de Pentecostes, coloca alguma coisa especial. E o que é Pentecostes mesmo, né? Veja, eu não quero aqui desdenhar e dizer que a experiência que as pessoas têm do Espírito Santo, né, não seja uma experiência de Pentecostes. Misericórdia, quem sou eu, né? Mas o que acontece é o seguinte: eu gostaria de convidar você a avançar para águas mais profundas, para você entender na profundidade daquilo que é Pentecostes, verdadeiramente. Quando é que começa na vida de santidade pessoal, né, o Pentecostes da pessoa. Porque veja só, a renovação carismática, ela fala muito do Espírito Santo e fala das efusões do Espírito Santo para os carismas. Mas veja, os carismas são para utilidade pessoal, perdão, utilidade comum das pessoas. Carisma é isso. Carisma, os 9 carismas elencados por São Paulo, eles são para utilidade comum de todo mundo. Eles não estão ligados à santidade pessoal. A própria renovação sabe disso, ou seja, uma pessoa em pecado mortal, né, pode ser usada por Deus num dom carismático. Mas então, e na santidade pessoal? Quando é que uma pessoa chegou a um nível de transformação espiritual onde você pode dizer que o Pentecostes aconteceu na vida dela? Tá? Bom, isto acontece naquilo que Santa Teresa d'Ávila chama de quarta e quinta morada. Veja, eu paro na quarta e na quinta morada porque a sexta e a sétima são a continuação disso, o aprofundamento disso, mas no nível muito superior. Só que nós podemos, todos nós podemos, mirar a nossa vida espiritual na quinta morada. A sexta e a sétima é mais uma eleição divina. É mais coisas assim que Deus concede àqueles que ele realmente quer levar à união transformante. Mas a quarta e a quinta morada é algo que, se nós nos esforçarmos, Deus quer nos dar. Isso tudo aqui vai ser feito por Deus, tá? Mas Deus quer nos dar. O que é isso? Veja só. Nas 3 primeiras moradas, que são as moradas dos principiantes, você tem o esforço eminentemente ascético. A pessoa, ela faz penitência, ela faz, tem vida de oração, não é? Se ela somente está em estado de graça, ela está na primeira morada. Mas se ela começa a ter vida interior, começa a ter vida de oração, não é? Ou seja, a pessoa reza verdadeiramente oração íntima com Deus, pessoal, então ela já estabeleceu isso? Está na segunda morada. Quando ela começa a progredir mais ainda e ser mais generosa no combate dos pecados veniais, nas penitências um pouco mais generosas, etc., Deus começa a ver aquela oração daquela pessoa. Deus vê que aquela pessoa tem sede verdadeira. E Deus então começa a elevar essa pessoa. Veja, não é uma coisa que você possa fazer com seu esforço. A passagem da terceira para a quarta morada é uma ação divina. Mas é uma ação divina que Deus garantiu, né? Deus garantiu quando Jesus, né? Por exemplo, você pega lá capítulo 7 de São João, né? Jesus lá no templo, na discussão, na festa dos tabernáculos, né? Jesus diz assim, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, é um convite geral, não é para uma pequena raça eleita, não é? Jesus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior correrão, brotarão rios de água viva. E ele estava falando do Espírito, que haviam de receber os que acreditassem nele. Então, essa coisa de Jesus está dizendo: olha, vai brotar de você rios de água viva, mas quando é que brota isso na vida interior? Brota quando você teve uma vida de oração generosa, quando você combateu o pecado generosamente, e aí Deus vê a generosidade daquela pessoa, e então, na quarta morada, Deus, em primeiro lugar, ele atinge a vontade da pessoa. Ou seja, ele dá experiências intensas de amor, né? De tal forma que a gente pode dizer que acontece aqui o Pentecostes, porque a experiência da pessoa aqui é de fogo. Ou seja, a pessoa começa a amar com um amor que ela mesma não seria capaz. Ou seja, Deus eleva a vontade da pessoa. Não é o tempo todo, tá? Veja só, se você pega lá nas as quartas moradas de Santa Teresa, você vai ver que não é o tempo todo que Deus faz isso. Mas Deus vai vendo aquela alma, ele vai e eleva ela a um amor intenso, de tal forma que este amor vai purificando a alma. Vai purificando a alma. É aqui que nessa passagem, aqui acontece a noite escura dos sentidos, etc. E essa purificação da pessoa, ela vai cada vez mais sendo elevada, e vai ficando cada vez mais frequente essas elevações de amor de Deus. E aí, quando a alma está preparada, aí Deus dá a ela a contemplação infusa da verdade. De tal forma que acontece com a pessoa aquilo que Jesus prevê, né? Diz que vai acontecer na última ceia, no capítulo 16, ele diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a verdade toda. Veja que Jesus aqui em São João, descreve o Pentecostes como sendo o Espírito da verdade que vem para ensinar a verdade toda. Então aqui é algo que age no intelecto da pessoa. A pessoa começa a experimentar a verdade. É aqui que nós precisamos focar a nossa vida. Por quê? Você vai dizer, não, mas contemplação da verdade é uma coisa intelectual, etc. Não, gente. A contemplação, vamos definir o que é contemplação infusa, que é a contemplação mística aqui que nós estamos querendo receber nessa vida ainda. É um conhecimento onde você, num olhar da alma, não é uma coisa discursiva que você tem que raciocinar, não. Num olhar simples, você tem um conhecimento amoroso de Deus. Gente, quem não quer conhecer o amado? É aqui que está. Mostra-me teu rosto. Quem não quer conhecê-lo? Agora, isto só se dá aqui. A sexta e a sétima morada é aprofundamento ainda mais dessa vida contemplativa. Mas isto daqui nós precisamos e devemos mirar. Mas como que vai fazer? Bom, bem concretamente, quero ser prático. Veja, isto daqui, gente, é ser movido pelo Espírito. Tá? Mas, se você não é movido pelo Espírito, você é movido pelo quê? Veja, tudo o que se move é movido por alguma coisa. A não ser Deus, que não é movido por nada, mas tudo que se move é movido por alguma coisa. E o que é que nos move? Veja só o que está escrito na primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a ostentação da riqueza, é a tradução que está aqui da CNBB, né? No original. É a soberba da vida, né? Então, o original grego que está aqui diz: hoti panto ento cosmo, que é tudo que está no mundo, cosmo, he epithumia tessarkos, né? A concupiscência da carne. Essa é a primeira coisa. Segundo, a concupiscência dos olhos, né? Ele diz aqui, kai hepitumia ton oftalmon, e a soberba da vida. Vamos pôr a tradução tradicional. Né? E essa vida aqui é aquela vida lá que eu tinha falado, bios, né? Aqui. Ela diz: Kai he alazoneia tu bio. A soberba da vida. Ele diz então: isso tudo, ukestim ectu patros. Isso não vem do Pai. Ou seja, quem vem do Pai é o Espírito, é isso aqui. Isso aqui não vem do Pai. Então, se você quer ser movido por isto, você tem que ser movido por isso, tem que parar de ser movido por isso daqui. Em resumo, na prática é o seguinte, gente, ó. Como é que você vai ouvir a brisa mansa e suave, o toque suave do Espírito Santo, se você tem a carne berrando do seu lado? O que é isso aqui? Olha só. Como é que as pessoas se movem? Eu quero que você entenda o seguinte: isso que eu vou descrever aqui, gente, não é necessariamente pecado. Não estou com moralismos. Eu não estou falando de pecado aqui. Eu só estou dizendo o seguinte: se você fica só na vida biológica, você não vai chegar na vida espiritual. Então, veja só: o que é que tem? Concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Todo mundo pensa, sexo. Não. Não é a primeira coisa, sexo. Primeira coisa, concupiscência da carne é o seguinte: você tem sede. É pecado beber? Não. Mas ficar se satisfazendo na bebida, só bebidas gostosas, o prazer, essa e tal, isto daqui, que não é pecado necessariamente, mas você fica. Como é que você vai ouvir o toque suave do Espírito Santo quando o seu corpo grita o tempo todo? Isso daqui, concupiscência da carne, é comida. Comer coisas saborosíssimas, gostosas, é pecado? Não, não é pecado. Existe o pecado da gula, mas não necessariamente comer uma coisa saborosa é pecado. Mas se você só dá atenção para esses prazeres físicos, você está sendo movido. Ou seja, o que é que move você? Qual é o seu impulso da sua vida? Você fica buscando isso o tempo todo. E aqui vai, outras coisas também. Descanso. É pecado você gostar de um travesseiro gostoso, de uma cama macia? Isso é pecado? Não, não é pecado. Mas se o seu corpo grita o tempo todo por conforto, como é que você vai ouvir o toque suave do Espírito? E ali, aí nem se fala a história de pecado desregrado do sexo. A pessoa só procura sexo. Até que se, mesmo que seja sexo santo no matrimônio, mas se o seu negócio, não, eu preciso fazer sexo porque se eu não fizer sexo, não é pecado, é sua esposa. Mas, gente, tem que fechar um pouquinho essa torneira, né? Aqui em Cuiabá a gente tem uma expressão quando uma coisa está no máximo grau, né? A gente fala assim, está no 12. Né? Ou seja, o seu aparelho de som está lá no 12, fazendo barulho, pum, 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 aquele não sei quantos decibéis, tá mexendo até a vidraça, né? Bom, se a carne tá no 12, como é que você vai ouvir o sussurro do amante que diz: vem para o Pai, o Espírito Santo, como diz, né? Santo Inácio de Antioquia, vem para o Pai. Ele sussurra. Ele não está, o Espírito Santo não está no terremoto, o Espírito Santo não está no furacão, o Espírito Santo está na brisa suave, vem. Você não vai ouvi-lo, você não vai ser movido por ele. Se a carne berra nos seus ouvidos o tempo todo. Concupiscência dos olhos, o que é concupiscência dos olhos? Todo mundo pensa, ah, pornografia. Não, não é isso. Pornografia é concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos é quando você passa o dia inteiro no Facebook, no WhatsApp, na internet. Você passa 6 horas na frente da televisão. Nós, seres humanos, nós temos uma vontade imensa de conhecer as coisas. Só que esta vontade de conhecer as coisas, que é uma coisa criada por Deus, está desordenada em nós por causa do pecado original. Entendeu? Comer, beber, dormir, concupiscência da carne, tudo isso foi criado por Deus, mas está desordenado pelo pecado original. Também o conhecimento. Você vê, 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 vê. Você quer ver as coisas o tempo todo, né? Esses dias um juiz bloqueou o WhatsApp, né? Aí o pessoal começou a circular piadinha, né? Mãe, depois de 5 anos, encontra o seu filho. O filho estava em casa, bloquearam o WhatsApp, ela finalmente viu que tinha o filho em casa. Quer dizer, cadê? Você passa o dia inteiro procurando coisa, essa sofreguidão. E aí, esta concupiscência dos olhos, é que leva as pessoas a querer cada vez mais comprar coisas. Esse consumismo louco, porque as pessoas gostam de vitrine, de shopping. Passam, ah, qual é a sua diversão? A ver as vitrines no shopping. Isso cria o consumismo, você quer, é o que cria a avareza, a ganância, o apego às coisas materiais. É isto que te move. Esta ganância pelo dinheiro o tempo todo, esse consumismo, esse capitalismo selvagem, é isto que te move. Como você vai ouvir o espírito se você só pensa em dinheiro? E a soberba da vida, né? Soberba da vida é o seguinte: eu mando a minha vida, Deus não vai mandar na minha vida. Santa Teresa, no Caminho de Perfeição, nós temos um curso aí sobre o Caminho de Perfeição. Quem quiser seguir, ela diz claramente: olha, você quer, né, ter vida espiritual? Então é o seguinte, ó, primeiro, desasimiento, desapego, recolhimento, nada de ficar o tempo todo vendo coisa, e depois humildade. Fecha as torneiras um pouquinho aqui, que você vai poder ser impulsionado pelo Espírito Santo. Mas como que a gente vai conseguir isso, Padre Paulo? Bom, olha só. No Caminho de Perfeição, capítulo 20, Santa Teresa diz assim, vou ler no número 2. Desta maneira, irmãs, não tenhais medo de morrer de sede neste caminho. Veja, Jesus disse lá: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, brotarão rios de água viva. Aqui, ó, os rios de água viva estão aqui. Aqui é o Pentecostes da santidade pessoal. Não tenhamos medo de morrer de sede nesse caminho. A falta da água da consolação nunca é tanta que não consigamos suportar. Você tem aridez no meio do caminho, tem falta d'água. E qual é a falta d'água? Falta de consolação, mas nunca é tanta. Mas continua. Ela diz assim: sendo assim, segui o meu conselho e não fiqueis no caminho, mas pelejai como fortes até morrer na batalha. Olha que conselho da vida espiritual. Santa Teresa está dizendo assim: o reino dos céus é dos violentos. Você tem que tomar de assalto, como diz São Bento na sua regra. Você tem que tomar a vida espiritual de assalto. Então ela diz aqui, ó: pelejai como fortes até morrer na batalha, pois não viestes aqui senão para pelejar, seguindo sempre com a determinação, olha a palavra teresiana aqui, determinação, de antes morrer do que deixar de chegar ao fim do caminho. O negócio é o seguinte: prefira morrer do que deixar de chegar na quinta morada. Ah, mas você quer chegar na quinta morada para dizer que é melhor do que os outros, para soberba. Mas se você for soberba, exatamente esse é o caminho de não chegar na quinta morada, porque se você está alimentando a soberba da vida, só tem um jeito, gente, é humildade. Se rebaixe. Se rebaixe. Né? Pega lá os primeiros capítulos da Noite Escura da Alma de São João da Cruz, você vai ver, ele fala lá dos erros dos principiantes. São João da Cruz diz, no segundo capítulo: embora as coisas espirituais se humilhem, alguns principiantes têm uma certa soberba, uma certa vontade vã, e às vezes muito vã, de falar das coisas espirituais. Ai, porque eu estou tendo consolações místicas. Ai, porque quando eu rezo, ai, eu sinto sei lá o que acontece. Para com isso, meu filho. Tenha a vida recolhida. Para de fazer. Para. Por que é que eu falo essas coisas aqui no site? Eu falo essas coisas aqui no site, gente, porque infelizmente é a minha vocação de padre. Por quê? Eu me sinto como São Paulo diz aos Coríntios, né? Spectaculum facti sumus, né? Eu fui feito eu sou o palhaço do circo. Eu vou fazer o quê? É para eu ter vida recolhida. É isto que faria com que eu progredisse mais espiritualmente. Infelizmente, spectaculum facti sumus, né? Angelis et hominibus, aos anjos e aos homens. Eu sou arrastado para a vida pública. Eu vou fazer o quê? Eu me sinto, como é que eu me sinto? Os seminaristas sabem disso, quando eu era reitor dos seminários, hoje são padres, né? Eu dizia, olha, quando eu saio do meu quarto de manhã, eu me sinto como aquela cena de Jesus entrando no palácio de Caifás, lá no filme do Mel Gibson, levado pela coleira para onde eu não quero. Na Eucaristia é o único momento de liberdade que eu digo aquilo lá que eu fiz, que fizeram comigo, ou seja, que me levaram para servir, vai para o hospital, vai atender doente, vai atender confissão, vai fazendo o quê? Vem cá, aí eu quero atendimento, aí vem cá, visita, vai, faz, dá aula, viaja, corre, faz. Na Eucaristia eu chego e digo, Senhor, isso tudo que eu fiz, sem vontade de fazer às vezes, isto é o meu corpo. É o único jeito. Mas, então, não desperdice, né? Essa minha missão, né? Eu fazer o quê? Era para eu estar felizes, os meus colaboradores aqui do site, que vocês nunca viram a cara dele, não, nunca vão ver, né? São felizes, eles podem ver escondidos. Eu sou arrastado, feito um cachorro. Eu sou o palhaço do circo, né? Tem que aparecer para vocês. Alguém tem que dar a cara a tapa. É muito mais difícil. Agora, graças a Deus, Deus teve compaixão de mim e me preparou durante alguns anos de humilhação e de perseguição para conseguir. Deus põe um espinho na carne para a gente não se perder demais. Mas infelizmente tem um preço a ser pago. Mas veja só: determinação de antes morrer do que deixar de chegar ao fim do caminho. Se o Senhor nos levar com alguma sede nesta vida, né? Ou seja, se você morrer ainda sem ter bebido dessas águas abundantes, né? Naquela que é para sempre, ele vos dará de beber com toda abundância e sem o perigo de que vos falte. Então, qual é a finalidade da nossa vida cristã aqui na Terra, né? Quando eu fiz o curso do Caminho de Perfeição, eu parei na oração até a terceira morada e não quis falar mais. Por quê? Porque eu vi que algumas pessoas têm uma curiosidade com negócios, êxtases místicos de quarta, quinta morada, não sei o que, etc e tal. E uma vaidadezinha besta disse: não, vamos ficar por aqui com os principiantes. Aí uma irmã carmelita me puxou a orelha e disse assim: padre, negócio seguinte, se o senhor fala só das moradas dos principiantes, as pessoas não enxergam onde que tem que chegar, elas vão ficando por aqui. O senhor tem que falar mais para frente. Porque se o senhor não falar para frente, o senhor fala só até a terceira morada, as pessoas não saem da primeira. Se o senhor fala da quinta, né, as pessoas vão e progridem. Então, tem que falar para cima. Então, vamos, depois, outro dia, a gente vai dedicar também a sexta e a sétima morada. Porque quanto mais a gente joga para cima as coisas, mais as pessoas vão entendendo qual é o nosso destino. Mas eu quero aqui nesses 10 anos do site, neste tempo tão próximo de Pentecostes, em que a Virgem Maria, no mês de maio, né, nos acompanha tão de perto, quero colocar para vocês isso. Vamos parar de deixar o mundo berrar nos nossos ouvidos. E vamos procurar amar Deus não é moralismo, não é se querer ser melhor do que os outros. Não existe nenhuma soberba em querer dar a Deus todo o amor que nós possamos dar a Ele. Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus, no seu manuscrito A, acho que é folha 32, ela diz assim, que ela não tinha entrado no Carmelo ainda. Deus me colocou uma convicção de que queria que eu fosse uma grande santa. Ela diz assim: pode parecer pretensão, mas eu sei que Ele fará, porque são as virtudes dele, que é a santidade em pessoa, que farão as coisas em mim. Né? Na poesia número 23, né? Ela diz assim: Car ma virtù c'est toi, porque a minha virtude és tu, Jesus. Jesus é a minha virtude. Eu não tenho virtude nenhuma. Então vamos procurar amá-lo com o amor que ele vai nos dar. Jesus, me dá amor para que eu ame você. É assim que é. A gente tem que pedir, senão não funciona. Vamos amar Jesus. Sendo essa família de Deus que ama, queremos nos unir a Ele. Queremos nos unir a Ele. Vale a pena. Vale a pena. Já aqui na terra podemos nos unir a Ele. Quando então nós o virmos face a face no céu, qual não será a nossa felicidade? Quando chega no fim do dia, tem alguns desses dias que dá tudo errado, né? Aquele dia que você faz uma agenda e a sua agenda foi destroçada. Aí você vai, chega em casa, todos os telefonemas que você recebeu, só uma notícia. Deu tudo errado. Nada deu certo. Você fecha a porta do seu quarto, com vontade de chorar. Sabe o que eu faço nessa hora? Eu olho para a imagem de Nossa Senhora e digo: ela é feliz. Ela sofreu tanto aos pés da cruz, agora ela é feliz. Eu olho para a foto de Santa Teresinha que eu tenho no meu quarto e digo: ela é feliz. Ela sofreu naquela enfermaria com aquela tuberculose terrível, mas ela é feliz. Eu olho para a foto do Padre Pio e digo: ele é feliz. Existe uma felicidade que essas nossas bobagenzinhas, esses nossos sofrimentozinhos não é capaz, não são capazes de apagar. Eles são felizes, são nossos amigos. E estão lá torcendo e mandando os anjos e nos ajudando para que a gente chegue lá. Vem você também, sobe, vem conosco, vem ser feliz conosco. Eles veem Jesus, que é a felicidade, face a face. Como não querer ser felizes com eles? Meu irmão, quantos relatos nós recebemos de gente sofrendo, e eu me compadeço desse sofrimento. Mas eu também, às vezes, me vem um pensamento assim: puxa vida, quanto combustível jogado fora. Porque o sofrimento é um combustível que o Espírito Santo pode transformar em amor. Quando você olha para a cruz de Cristo, você tem lá tudo necessário para um sacrifício. O que é necessário para o sacrifício? É necessário altar, cordeiro, sacerdote e fogo. Está tudo lá. Quem é o altar? É o Cristo. Quem é o cordeiro? É o Cristo. Quem é o sacerdote? É o Cristo. E quem é o fogo? O fogo é o Espírito Santo que está transformando toda aquela dor em amor. Então, olhe para a sua vida. Você não vê o cordeiro imolado em você? Então, põe fogo. Põe fogo nesse sacrifício. Tem uma felicidade que nos espera no céu. Então, vamos juntos. Vamos juntos, vamos amar os nossos irmãos, vamos deixar, nos deixar devorar pelos irmãos, vamos servir as pessoas, porque é o Cristo que espera o nosso serviço. Vamos nos desdobrar, vamos nos entregar, vamos ser generosos. Não tenha nenhum momento para você, você não foi feito para você, você não veio a esse mundo para você, você veio aqui para Jesus. Você veio aqui, o que não é oração tem que ser serviço a Jesus no irmão. Acabou. Se deixe devorar pelos irmãos, amando o Cristo. É isso. Essa é a finalidade da nossa vida. Esse é o Pentecostes para nós. Que a Virgem Maria nos ajude. Antes de dar a bênção final, gostaria mais uma vez de pedir a vocês, né? Assim, me desculpem falar dessas coisas, mas, por favor. Quem não é inscrito no site, né? Mesmo que você não tenha tempo de assistir tudo, não tem problema. Faça isso como colaboração, né? Se inscreva no nosso site. E você, que já é inscrito, dá uma controlada lá no seu cartão de crédito para ver se está cobrando, porque às vezes deixou de cobrar e você não notou. E nós estamos com dificuldades porque a gente tenta passar o cartão várias vezes, mas não passa. Estamos telefonando para algumas pessoas, mas não dá para ficar telefonando o dia inteiro para todo mundo. Ou seja, nós teríamos que contratar uma central telefônica para conseguir, né, dar conta de todo mundo. Tá joia? Então, que Deus abençoe vocês. Vamos juntos. Vamos com determinada determinação, como diz Santa Teresa, a agradar a Deus e fazer de tudo para não ofendê-lo. E fazer tudo para a maior glória do seu Filho, Jesus Cristo, e da Santa Igreja Romana. Para você e a graça de Deus na sua vida, que esses 10 anos do site frutifique em muitos outros apostolados nesse país, né? Que o reino de Deus se propague. Então, para você, uma bênção especial pela intercessão de Nossa Senhora, Auxiliadora dos Cristãos. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, Auxiliadora dos cristãos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Uma ótima noite.